Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, estamos começando por aqui o nosso Gabriela Esportiva. Um abraço para você de casa, você do trabalho, você que ligou o rádio agora, o pessoal que está desde cedo curtindo a gente, você que gosta de esporte. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Zé, boa noite.
Boa noite, do Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos ao nosso Alô Esporte Clube desta segunda-feira. Fica à vontade.
Muito bem, Tony. Vamos abraçar hoje o comandante do Clube Social de Deus, Albertinho Pessoa.
Muito bem, Zé Maria. Vamos lá. 6:18. Zé Maria, o presidente do Atlético Mineiro elogiou o Hulk, viu? E disse que está entre os três maiores ídolos do clube, Zé. Você concorda com ele, Zé Maria?
Concordo, sim. O Hulk tem sido o atacante mais insinuante nesse início de temporada do calendário 2022. Tem feito jogos com muita intensidade no Atlético Mineiro, né? Disputaram duas conquistas, conquistaram as duas. É o que vai ser batido, né? A partir de então, quando teremos uma intensidade melhor do nosso calendário, com o início, por exemplo, da Copa Libertadores da América, né? Se o Atlético cresceu, Tony Café, o Palmeiras está no mesmo caminho também. Infelizmente, a gente percebe que é um Flamengo que sem intensidade, né? É um Flamengo muito distante da qualidade atual do Palmeiras e da qualidade atual do Atlético Mineiro.
Muito bem, Zé Maria. Vamos falar de Campeonato Carioca, 6:10. Semana passada nós estávamos falando aqui a respeito desse embate Fluminense e Flamengo, né? E eu acho que não só nós aqui do Gabriela Esportivo, mas muita gente, né, pelo retrospecto do Flamengo, pelo elenco do Flamengo, por tudo que o Flamengo tinha de superioridade em relação ao Fluminense, nós esperávamos que o resultado fosse diferente, pelo menos eu, né? Estou falando por mim. Eu acredito que Zé também, o meu companheiro aqui de bancada, sempre falou nesse sentido. E foi surpreendente, Zé Maria. Quer dizer que o Abel vem em uma ascensão, procurando firmar seu lugar depois das críticas que recebeu, depois de tudo aquilo que ouviu, né? Que falaram até que ele estava velho. E Abel, ele mais uma vez faz história no futebol brasileiro, porque supera um Flamengo quase que invencível, né? Devido ao tamanho do seu elenco e da sua tática de jogo. E o Abel vai e destrói tudo isso e mostra que é superior ao malvadão, Zé Maria? Que o Fluminense é superior ao malvadão? Foi isso que aconteceu?
Olha, eu diria, Tony, de que foi um Fluminense cirúrgico nos dois jogos, né? No primeiro jogo, venceu, não teve dificuldade, venceu o Flamengo por 2-0. E no jogo de sábado, né, foi um Fluminense também jogando com os pés no chão, entendeu, Tony? O time cresceu muito com as últimas contratações que a diretoria do time tricolor reforçou, né? E teve jogadores, e diferente do Flamengo, enquanto os jogadores do Flamengo perderam a intensidade, e, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, que eu tenho certeza que até a torcida do Flamengo vai concordar, enquanto o Bruno Henrique perdeu muito da intensidade, a gente percebeu que o Fluminense cresceu. Ganso, por exemplo, passou a jogar de uma forma muito diferente. foi decisivo, né, no toque de bola, no bom toque de bola do time tricolor. Outros jogadores do Fluminense, como o Germancano, por exemplo, cirúrgico, né, nesses jogos importantes, né, um artilheiro realmente bem colocado, sempre ali finalizando. E a gente está falando de Cano, que no sábado ainda perdeu uma penalidade, né? Perdeu uma penalidade, mas isso não fez muita diferença, não. Foi um Fluminense muito diferente. O André, jogador de meio campo do time tricolor, também apareceu bem nesse jogo de sábado, cresceu nessas finais do Campeonato Carioca. E a realidade, né, é que o Abel continua fazendo história, né? 10 anos depois, conquista mais um título pelo time do Fluminense. Essa é a 31ª conquista estadual do time tricolor. E os últimos 3 conquistas do time do Fluminense foram todas elas sob o comando do técnico Abel. Então, o futebol é interessante, Tony, porque tem essas reviravoltas, né? É um Fluminense que cresceu, é um Flamengo que caiu de produção, né? E um Flamengo que já vai, por exemplo, iniciar a partir de amanhã uma Copa Libertadores da América com aquela preocupação, né? Com aquele sentimento de desconfiança da sua torcida, porque efetivamente o time do Flamengo, entendeu, não avançou nesse início de temporada de 2022. Portanto, vejo como uma conquista justa do time do Fluminense, que cresceu de intensidade, que cresceu no seu sistema defensivo depois da contratação do David Braz. Ele faz ali com o Nino, são os dois zagueiros, né, que dão muita tranquilidade ao time tricolor. O crescimento do futebol do André, o crescimento do futebol do Ganso, né? A presença do Fábio, um goleiro muito experiente, já conquistando de imediato, né, o título de campeão estadual do Rio de Janeiro. Enfim, um Fluminense que mereceu no campo de jogo pela sua entrega, meu querido Tony Café, superando, né, o elenco do Flamengo, que todo mundo tem conhecimento, reconhece, é um elenco, não há comparação entre os dois elencos, mas é um Fluminense em crescimento. E é um Flamengo, entendeu, ainda irreconhecível, né? É um Flamengo, entendeu, e perdeu muita intensidade nesse início de calendário.
Olha, Zé Maria, eu posso até estar falando uma bobagem aqui, mas essa questão aí de técnico, muita gente já tá pedindo aí que esse técnico não dá. Estou ouvindo a torcida falar que esse técnico português não encaixou no clube. Você acha que isso pode estar acontecendo também com o elenco do Flamengo, né? Porque essa prática já é corriqueira no esporte e no futebol brasileiro. O elenco não gosta do técnico e aí vamos fazer, né, o joguinho aqui entre a gente e acabar queimando o professor. Isso pode estar acontecendo no Flamengo?
Qual professor cansou o elenco, né, Tony? Porque ele mexeu demais, a realidade é essa. Ele praticamente utilizou várias formações nesse Campeonato Carioca. Então, o trabalho dele, entendeu, pode estar sendo equivocado também. Agora, claro, a torcida do Flamengo precisa entender. Não é todo dia, né, que o Flamengo contrata um técnico português, um técnico do mercado estrangeiro. E quando se contrata esse tipo de técnico, Tony, existe um contrato, né, com cláusulas, né? Como é que o Flamengo vai mandar embora agora o treinador que chegou ontem, né? Não tem como, né? Deve ter multa, né, no rompimento de contrato. Então o Flamengo vai aí, ó, procurar tranquilizar, arrumar casa, dar tranquilidade para ver se o Paulo Souza consegue se recuperar e disputando nesse segundo momento competições que são que tem um grau de dificuldade muito maior do que, por exemplo, se a gente for analisar só o campeonato estadual. Mas, enfim, ele mexeu demais com o time do Flamengo, né? Ele criou descontentamento no grupo, entendeu? Andou inventando também, porque colocou determinados jogadores, como por exemplo no jogo de sábado, Lázaro entrando de primeira, entendeu? Quer dizer, o português fez uma lambada no time do Flamengo, mexeu e o time do Flamengo também não correspondeu, viu, Tony? Essa é a realidade. Foi um Flamengo também que não teve resposta. Teve um início até muito interessante, muita intensidade, muita movimentação, mas o Fluminense já é um time experiente, né? E o Fluminense foi minando, tocando bola, administrando o jogo. Resultado, quando o Flamengo acordou, já era um resultado muito seguro. O Fluminense foi cirúrgico, jogando com regulamento debaixo do braço. Sabia que nesta final do Campeonato do Rio, os placares eram agregados do primeiro, né, e desse jogo de sábado. Então, o Fluminense que acabou administrando e não venceu o jogo de sábado, porque o Germancano cobrou o pênalti, né? E o Hugo, que tem sido muito contestado no gol do time do Flamengo, fez uma grande defesa com os pés, evitando a vitória do time do Fluminense. Vai servir de lição aí. É um Flamengo agora, entendeu, consciente, né, de que a cobrança vai ser muito maior. Disputando agora, por exemplo, já inicia amanhã no Peru, né, uma Copa Libertadores da América, que tem um grau de dificuldade, entendeu, como poucas, né, nesse calendário do segundo semestre. Então é um Flamengo que vai estar em três frentes, né, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A, que já começa também nesse final de semana, Antônio, e o Flamengo agora muito pressionado, diferente de Palmeiras e de Atlético Mineiro, que são equipes que vão iniciar esse segundo momento com mais tranquilidade pelas conquistas que surgiram, eu diria, nesse início de temporada 2022.
Muito bem, 6h19. Ô Zé, o grande nome do Fluminense, né, nessa conquista aí foi o Germancano, né? Ele concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira e afirmou que o clube pretende ir além do estadual. Às vésperas do confronto aí com o Oriente Petróleo da Bolívia, nesta quarta-feira no Maracanã, o atacante argentino quer que o clube vire a página agora, né, aprenda com os erros da derrota para o Olímpia na pré-Libertadores e consiga ir em busca também do título da Sul-Americana. É necessário que os jogadores estejam dispostos, assim como essa entrevista que o Cano concedeu na tarde desta segunda-feira, né? Até por uma questão de mostrar para os adversários que é todo mundo empenhado, todo mundo envolvido aí no mesmo projeto, né, Zé? Não pode haver essa coisa de cara de desistência, de confusão com o professor, né? E o Abel parece que soube preservar esse grupo do Fluminense, né, Zé Maria?
Olha, eu diria para você que o Abel soube sofrer, porque nós estamos falando de um Fluminense que há poucos dias fora muito contestado, Antônio,
uhum.
Porque um Fluminense que sequer conseguiu ser inserido na fase de grupo da Copa Libertadores, disputando a pré-Libertadores. O Fluminense foi eliminado no segundo jogo e o resultado vai se contentar agora disputando uma Copa Sul-Americana, onde estreia já nesta quarta-feira, jogando em casa diante do Petroleiro. Então, eu diria que o Fluminense sofreu primeiro, né, absorveu essas críticas, né? Então, aí méritos também para o Abel, né, e para todo o elenco, porque foi uma equipe que há poucos dias, né, a própria torcida tricolor, depois daquela difícil classificação diante do Botafogo, se manifestou no Maracanã chamando o time de time sem vergonha, né? Aquilo deve ter, naturalmente, mexeu muito com o sentimento do time do Fluminense, e o Fluminense deu a resposta, porque a partir de então a gente percebeu, pelo menos nesses dois jogos diante do Flamengo, foi um Fluminense concentrado, Tônico Café. Foi um Fluminense muito diferente, né? É um Fluminense que procurou minar os espaços do time do Flamengo, teve muita marcação. É claro que aí a gente, mais uma vez, não pode deixar de esquecer que todos os jogadores que cresceram muito, esse André, por exemplo, jogador de marcação do time do Fluminense, deu uma outra qualidade ao meio-campo do time tricolor, e o próprio Ganso também, sempre tocando de primeiro aqueles passos curtinhos, entendeu? E o Fluminense, a realidade é essa, soube sofrer, entendeu? Passou bem diante de um adversário muito forte, como o time do Flamengo, e o que é que a gente percebe agora nesse momento? É um Fluminense tranquilo, é um Fluminense comemorando o seu 31º campeonato estadual do Rio de Janeiro, é um Fluminense que já vai estrear muito diferente do Flamengo. O Flamengo estreia na Libertadores, na fase de grupos da Libertadores, jogando amanhã no Peru, mas pressionado, Tony Café, pela perda, né, de um título que parecia muito fácil. Então, é um Flamengo amanhã diante do Sport Cristal, procurando fazer o resultado para mudar a imagem. Ficou muito ruim para o time do Flamengo e, claro, para o treinador também, o Paulo Souza, que mexeu demais e acabou demonstrando que ainda não encontrou a formação ideal do time do Flamengo.
E é necessário que o Flamengo acerte o passe, viu, Zé? Porque o clima não está bom, não. O clima pesou no embarque da equipe para o Peru, após a perda do título do Carioca aí para o Fluminense. A delegação flamenguista viajou na noite do domingo passado para Lima, onde enfrenta o Sport Cristal nesta terça-feira, às 21h30, horário de Brasília, pela Libertadores. Torcedores estenderam várias faixas de protesto no caminho até o aeroporto. O ônibus que levou a delegação, inclusive, entrou no aeroporto pelo setor de cargas e passou pelo local onde estavam os torcedores, né? Porém, os seguranças do clube evitaram qualquer situação de maior risco. O Flamengo inicia mais uma campanha na Libertadores com o objetivo de conquistar aí pela terceira vez a competição. Os rubros-negros são os atuais vice-campeões, né? Tem que ter cuidado para não assumir aí essa questão aí do vice, né? Que o flamenguista falava um tanto do Vasco, que só sabe ser vice, só sabe ser vice. E aí agora pode entrar nessa aí. O Flamengo tem que acertar o passo, porque a torcida já está perdendo a paciência, Zé Maria.
Está perdendo a paciência, mas a torcida precisa entender de que essa situação não vai se mudar assim numa questão de um passe de mágica, não, absolutamente, Tony.
Muito bem, perdemos o sinal com o Zé, voltamos a entrar em contato com ele. Rapidinho. E 25, Zé Maria.
Você muito bem colocou aí a pressão que o time do Flamengo está tendo na saída do Rio para o Peru, né? E eu diria para você que se não houver um resultado positivo também, amanhã diante do Sport Cristal, teremos também uma pressão na chegada do time do Flamengo, né? Quer dizer, um Flamengo que precisa encontrar seu rumo, né? Agora, fica muito evidente, Tony Café, de que as estrelas do time do Flamengo, né, algumas dessas estrelas não estão dando a resposta. Por exemplo, o Arascaeta mantém a qualidade do seu futebol, né? O uruguaio tem sido muito diferente, né? E tem ajudado muito, não só o Flamengo, mas a seleção do Uruguai também, que acabou chegando à Copa do Mundo, ficando na terceira posição. Mas, por exemplo, Bruno Henrique perdeu a intensidade, né? O Everton Ribeiro estava no banco de reservas, entrou e pouco produziu. Quer dizer, é um Flamengo, Tony, que naturalmente precisa dar uma resposta, e essa resposta não passa apenas pelo trabalho do português, mas, sobretudo, pela superação dos seus atletas, a maioria deles atletas que se consagraram nesse mesmo Flamengo.
Muito bem, 6h27.
Gabriela Esportiva. Show!
Show de bola!
Campeonato Paulista 2022, parece que parecia que estava tudo definido para o São Paulo, né, Zé Maria? Primeiro jogo 3-1 e no segundo jogo, Zé Maria, o que aconteceu com a equipe São Paulina, Zé?
Não jogou, não entrou em campo, né? Renunciou ao futebol. Foi um Palmeiras totalmente envolvente, foi um Palmeiras que tomou a iniciativa, decepcionante a atuação do time do São Paulo ontem no Allianz Parque, campo do time do Palmeiras, né? Muito diferente daquele primeiro jogo do Morumbi, quando o São Paulo venceu, né, e largou com uma vantagem de 2 gols, né? Ontem o Palmeiras, entendeu, que fora apático no primeiro jogo, transformou ou transferiu essa apatia para o time do São Paulo. O São Paulo não teve nem a oportunidade de respirar. Foi um chocolate, Tony Café. É uma vitória contestadora, né, de um time que a gente tem feito aqui determinadas considerações, que tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, né? Essa tem sido a referência de 2019 para cá no Flamengo, depois no Palmeiras e no Atlético Mineiro, mas ontem, né, o time do São Paulo não teve, tremeu diante do time do Porto. Foi um Palmeiras muito forte. Essa era a Crefisa, conquistou ontem o seu 9º troféu. Quer dizer, veja como é importante, né, essa entrada da empresa da Leila Pereira. A Leila está na presidência do Palmeiras este ano, né, mas já patrocina há algum tempo, né? E depois que a Crefisa assumiu o patrocínio do time do Palmeiras, é um Palmeiras muito diferente. A gente lembra que o Palmeiras conquistou o primeiro Paulista em 2020, na era Crefisa, e ontem, 2022, a Copa do Brasil de 2015 e 2020, o Brasileirão de 2016 e 2018, a Libertadores de 2020 e 2021, a Recopa Sul-Americana de 2022, são, portanto, 9 conquistas da era da Crefisa e um São Paulo, Tony Café, que não tem nem o que falar, porque foi um São Paulo de uma apatia, entendeu? Terrível. E foi um Palmeiras muito aceso. Foi um Palmeiras que construiu a goleada, entendeu? Com intensidade, né? Com absoluta qualidade do seu time. É um time muito forte, esse time do Palmeiras, né? Acho que pelo estilo do técnico Abel Ferreira, não consigo enxergar, por exemplo, um Palmeiras disputando um campeonato brasileiro, porque o campeonato brasileiro é diferente de, por exemplo, da Copa Libertadores da América, entendeu? É um campeonato de pontos corridos, entendeu? Acho que diante dessa situação eu não colocaria o time do Palmeiras como candidato desse campeonato que já começa no final de semana, não, o do Brasileirão da Série A. Mas, para mim, o Atlético Mineiro inicia com essa referência de candidato a mais um título do Campeonato Brasileiro. E eu diria também, Tony, não tenho dúvida nenhuma de que o Palmeiras vai brigar pelo tricampeonato da Copa Libertadores da América.
Eu também acredito nisso, mas eu achei legal, viu, Zé? Foi quando o Abel Ferreira falou sobre o trabalho de Rogério. Ele elogiou o trabalho de Rogério e falou: no esporte acontece, né? Perde ou ganha, e era necessário que reconhecesse, mais ou menos assim, era necessário que reconhecesse o trabalho de Rogério, porque ele ganhou hoje, né? E Rogério perdeu, mas teria que sim que elogiar o trabalho dele, que foi um brilhante trabalho, não era... para ter o Rogério como um derrotado, como um perdedor, mas sim como um cara que não alcançou a vitória, mas fez um excelente trabalho, né? Ele está falando justamente disso. Toda vez que um time perde, eu acho que ele quis falar dessa forma, toda vez que um clube perde, um time perde um jogo, a culpa é apenas do técnico, como você acabou de mencionar aí. No Flamengo foi um conjunto, não foi só o técnico que foi o culpado. Então o Abel Ferreira quis falar isso em relação ao Rogério, né? A vida é essa coisa de perder e ganhar, o esporte também, né? Não era para ele, não queria, né? Ele não quis dizer na fala dele, para taxar o Rogério como treinador ruim. Né?
É o português é letrado, né? O português é diferente, Tony. O português é escritor também, entendeu? Ele tem esse tipo de comportamento, né? Está sempre enaltecendo também o treinador do time adversário. Está fazendo o papel dele, né? Cai na simpatia do povo, né? Quando um técnico vencedor lembra, por exemplo, do técnico derrotado no duelo de ontem. Mas não há comparação entre Abel Ferreira e Rogério Ceni, não. Rogério Ceni ainda é um trabalho em início, Tony Café, sem nenhuma consolidação ainda. Muito diferente do Abel Ferreira, que cresceu no mesmo Palmeiras, né? É um vitorioso, é mais um título conquistado pelo Abel, né? Então, a postura do Abel, né? Os fundamentos do Abel, o conhecimento do Abel, entendeu? Estão o qualificando nesse momento como o principal treinador do futebol do Brasil.
Mas ele falou ainda antes do jogo também o seguinte, ele disse, abre aspas, a verdade é que em pouco tempo ele conseguiu implementar a sua ideia de jogo, o 4-2-2-2.
Porque ele tem um plantel que o São Paulo não tem.
É uma forma difícil de se preparar, tem muita mobilidade, né? Ele elogiando o Ceni. Eles passaram um período turbulento, mas deram a volta por cima, possui maturidade competitiva, é um bom padrão de jogo, disse Abel aí em relação ao Rogério Ceni, né?
A gente, Tony, a gente respeita esse tipo de declaração, mas não há como a gente comparar. Primeiro porque são elencos muito diferentes, né? O elenco do Palmeiras é muito superior ao elenco do time do São Paulo. Segundo, o São Paulo, sim, vive momentos de... O Palmeiras, sim, vive momentos de tranquilidade, Tony, porque não tem nenhuma dificuldade financeira na gestão do Palmeiras, muito pelo contrário. Os pagamentos estão religiosamente em dia, muito diferente do momento do São Paulo. É um São Paulo, Tony, que está convivendo com crise sobre crise, entendeu? É um time tentando fugir, né, já há algum tempo, dessa situação de dificuldade que é muito evidente no time do Morumbi. Então, acho, sinceramente, eu vejo muita diferença nos dois elencos em razão de serem situações muito diferentes e por isso não vejo, não tenho como aceitar essas comparações do técnico Abel Ferreira, do trabalho dele no time do Palmeiras com o técnico Rogério Ceni, que tem um elenco de menor qualidade técnica e que tem um time convivendo com crises financeiras já há algum tempo.
Muito bem, Zé. A gente fatura e volta daqui a pouco. 6h35.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Um oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, Nova Loja, Itabuna, mais completa para você. InfoLaser. InfoLaser é mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. 3634-3222. Ideal.
E o amor é de primeira. Se liga, Bavi!
Se liga, Bavi, hein, Zé Maria? Ô, Zé, Libertadores da América, né? Fase de grupo, primeira rodada. Amanhã, às 19h15, teremos Atlético do Paraná e Caracas, né? Também amanhã, às 21h30, Corinthians e Always Ready. E às 21h30, teremos Flamengo e Sport Cristal, Zé.
É verdade, né? Na teremos três jogos na terça-feira. Na quarta-feira, nós teremos sete jogos e três jogos na quinta-feira. Amanhã, os clubes brasileiros, você já falou aí, o Atlético do Paraná joga fora, o Corinthians também joga fora e o Flamengo também. Todos três jogando como visitantes, né? Nesse início de Copa Libertadores da América, vamos ver como vão se comportar os clubes brasileiros. Claro que a maior expectativa, Tony, seria do jogo do Flamengo, porque foi um Flamengo que não passou, né, aquela mensagem que muita gente aguardava. O futebol do Flamengo foi um futebol muito limitado, né, nesses dois jogos diante do time do Fluminense. Então amanhã sim teremos esse grande teste, né, um teste de ferro aí para o Flamengo, para o time do Corinthians também, né, que já saiu, né, há mais tempo das finais do Campeonato Paulista e teve, por exemplo, alguns dias a mais para fazer a sua preparação. Vamos ver como vão se comportar Atlético do Paraná, Corinthians e Flamengo nesse início de Copa Libertadores, fase de grupo, primeira rodada, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. 6h45.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, a equipe de Ronaldo Fenômeno revela a redução de 66% no orçamento e mira o Cruzeiro entre os 12 da Série A em 2023. Né? O aspecto financeiro complicado é talvez o assunto mais tratado pela equipe de Ronaldo desde janeiro, quando começaram a falar abertamente sobre a parceria com o Cruzeiro. Os cortes foram drásticos e o orçamento diminuiu em mais da metade. Né? E o Gabriel Lima, líder da equipe de transição do Ronaldo, da SAF do Cruzeiro, ele falou isso durante a reunião com conselheiros na última quinta-feira para tratar sobre alguns pontos de acordo com o Ronaldo. Né? A gestão de Ronaldo trabalha efetivamente no clube desde 18 de dezembro, quando as partes anunciaram a assinatura da intenção de compra aí para a parte por parte da Tara Sport, empresa de Ronaldo. Desde então, passam-se 100 dias aí e mais de 3 meses. Segundo o Gabriel, para que houvesse o corte de custo tão grande, houve aí um processo de conhecimento, né, das contas do clube e a implementação dentro aí do Cruzeiro. Né? Esse corte de 66%, né, nos custos do Cruzeiro pode levar o Cruzeiro para a Série A e ficar entre os 12 em 2023, né, Maria?
Acho muito difícil, viu, Tony? Primeiro porque não vejo essa parceria como a parceria mais forte que surgiram aí nesses tempos de SAF, absolutamente. Né? Então, a gente percebe, muito embora o Cruzeiro esteja numa situação tão difícil, o Cruzeiro não tem muita alternativa não, viu, Tony? Assumir mesmo essa parceria com o Ronaldo, ou então fechar as portas, né? Porque a situação do Cruzeiro é uma situação dificílima. Agora, isso não evidencia nenhum tipo de garantia que o Cruzeiro vai ter um time forte, um elenco forte, que vai estar em 2023 disputando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Série A. Né? A gente lembra, né, que não foi, né, essa parceria que colocou o Cruzeiro na Série B. E o Cruzeiro está iniciando, a partir da sexta-feira agora, seu primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, o seu terceiro ano consecutivo disputando a segunda divisão do nosso futebol. Então, é uma parceria que, infelizmente, a gente não pode, por exemplo, chegar aqui e dizer, né, de que a tendência de que a parceria do Ronaldo vai ser na mesma dimensão, no mesmo tamanho, Tony, por exemplo, da parceria do Taylor, né, no Botafogo, ou da parceria da empresa americana no Vasco da Gama, não. Me parece que das três, a de menor investimento é a parceria do Ronaldo. Mas é um Cruzeiro, meu amigo, que não tem alternativa nenhuma, né? Então, ou o Cruzeiro se abraça a parceria do Ronaldo, ou o Cruzeiro vai mergulhar ainda mais nesse fundo do poço, porque está convivendo com a pior crise da sua história.
Muito bem, Zé. Vamos à Copa do Nordeste, 6h49.
Gabriela Esportiva.
Pois é, Zé Maria. A Lampions League deu show aí no encerramento, hein? Negócio de gente grande aquilo lá, Fortaleza.
Uma festa muito bonita, uhum. Muito embora um resultado muito previsível, né, Tony?
Sim, sim.
Ninguém jamais poderia imaginar um Fortaleza fora da conquista da Copa do Nordeste deste ano, né? Porque estamos falando de quê? Do melhor clube do futebol do nosso Nordeste no principal campeonato brasileiro do ano passado. E é um Fortaleza ainda mais intenso também nesta temporada 2022. Então, jogou o suficiente para vencer o jogo numa penalidade, né, marcada pelo Pikachu, jogador revelado no futebol do Norte e depois no Vasco da Gama. Ele começou no Paysandu, mas foi no Vasco que o Pikachu teve seus melhores momentos. E desde que saiu do Vasco e foi para o Fortaleza, tem feito parte desse elenco diferente e desse momento também muito forte do time do Fortaleza no futebol do Norte e Nordeste do país. Então o time continua credenciado para esse Campeonato Brasileiro que inicia no final de semana, como a tendência de ser a melhor equipe, né, mais uma vez, do futebol da Série A, entendeu, do Norte e Nordeste do país, e, portanto, uma vitória sem, por exemplo, sem espantar ninguém. Era muito previsível a conquista do time do Fortaleza, acho até que o Esporte do Recife acabou valorizando, né? Porque a gente sabe que o futebol pernambucano também está convivendo no momento de muitas dificuldades, mas o Esporte do Recife acabou chegando e ficando com o vice-campeonato da Copa do Nordeste.
Muito bem, Zé, 6h51 na Gabriela FM, abração para Edinaldo Padeiro, meu amigo Carlinhos lá no Parque Boa Vista, aquele abraço também pro meu amigo Lindóia, o Dick, né, e o Roberto, aí o pessoal dos táxis em Itabuna, alô você aí do aplicativo, aquele abraço também.
Gabriela Esportiva.
Copa Sul-Americana, fase de grupo, amanhã tem primeira rodada, né, Zé? Amanhã tem Santos às 19h15, né? Tem Ceará às 19h15 também e Atlético Goiás às 21h30, não é isso, Zé Maria?
Além do jogo do Fluminense também, né?
Com quarta-feira.
Na quarta-feira.
Na quarta-feira.
Na quarta-feira. Então é um bicho, né? São as duas competições estão começando no mesmo dia, né, Tony?
Sim, sim.
A Libertadores, a Copa Sul-Americana, que é o consolo para quem não conseguiu, por exemplo, passar na pré-Libertadores, né? Então, vamos esperar que os clubes brasileiros, que o ano passado fizeram o dever de casa com muita maestria, tanto que tivemos uma final de Sul-Americana também com dois clubes brasileiros, né? E possam repetir esse ano e os clubes que estão disputando a Sul-Americana fazer uma campanha muito interessante, porque Sul-Americana é a segunda mais importante competição do continente sul-americano.
Muito bem, Zé. 6h53.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a pedido do técnico Vitor Pereira, o Corinthians negocia a contratação do lateral direito português Rafael Ramos, de 27 anos, que joga no Santa Clara, viu? Clube da primeira divisão lusitana. Para contratar o jogador imediatamente, o Corinthians corre contra o tempo. Isso porque a janela para a transferência de atletas do exterior para o Brasil fecha na próxima terça-feira, Zé. Portanto, amanhã, ou melhor, não é nessa terça-feira, dia 12.
Isso, na terça que vem.
Exatamente. Só voltará a abrir em 18 de junho, Zé Maria. O interesse corintiano em Rafael Ramos foi noticiado inicialmente pelo jornalista Sami Carvalho, o lateral direito. Passou pelas categorias de base do Esporte Benfica e passou 3 anos e meio jogando nos Estados Unidos, no Orlando City e no Chicago Fire. Em 2018, ele se transferiu para a Holanda, o Twente, no qual passou aí uma temporada até ser contratado pelo Santa Clara e voltar para Portugal. E agora o Corinthians quer trazer o jogador. O Corinthians tem nica para trazer esse jogador, Zé Maria? É para contratar?
Não tem, agora tem que trazer, né, Tony? Porque, por exemplo, se o Flamengo ainda não encontrou seu rumo, né, e tem um elenco muito mais qualificado, imagine o Corinthians, né? Então o Corinthians tem um elenco muito pequeno, a realidade é essa, precisa fortalecer seu elenco, né? E está buscando, com a sua realidade de caixa, trazer as melhores opções, opções que se encaixam na realidade do time do Corinthians. Eu diria para você que essa Copa Libertadores da América, ela vai ser muito decisiva, por exemplo, para o futuro dos técnicos portugueses, né? Porque vai estar em jogo aí o Corinthians, né, disputando, depois de muito tempo ausente, voltando a disputar uma Copa Libertadores, o próprio técnico do Flamengo, né, certamente já percebe que nesta competição será decisivo, né, que a reação, o Flamengo precisa mostrar uma reação, o trabalho dele precisa aparecer nessa Copa Libertadores. Então, Tony, o futebol brasileiro que está recheado aí de treinadores do futebol europeu, notadamente de portugueses, né, tem tudo para crescer a intensidade nessa Copa Libertadores, porque é a cultura do nosso futebol, né? Ninguém aguenta durante muito tempo resultados ruins, né? O chamamento do tamanho de uma torcida como o Flamengo, por exemplo, Tony, já percebe, já cobra, né, um comportamento diferente, uma qualidade melhor do futebol, né? O Flamengo, nesse momento, não está nem discutindo a questão de resultados, é a questão da melhora da qualidade do seu futebol, porque tem um elenco muito diferenciado. E claro que essa referência será a Copa Libertadores da América. O Flamengo já estreando amanhã, junto com o mesmo Corinthians, né, jogando todos os três clubes brasileiros amanhã, Flamengo, Corinthians e o Atlético Paranaense, jogando como visitantes, né, nessa primeira rodada da Libertadores fase de grupos. E claro que a cobrança será muito maior para dois times, por exemplo, que são grandes, né? Estamos falando de Flamengo, né? Dono da maior torcida do futebol brasileiro, né? E do Corinthians, né? Que é uma torcida também gigantesca e que muita gente até arrisca em dizer que é a segunda maior torcida do Brasil. Certamente é uma torcida gigantesca no estado de São Paulo, isso ninguém pode questionar. Então, esses resultados serão cobrados agora na intensidade e na dificuldade de uma Copa Libertadores de América.
Muito bem, Zé, 6h57.
102,9. Gabriela Esportiva.
Zé Maria, a estreia do Vasco na Série B contra o Vila Nova será mesmo em São Januário, tá? A diretoria tentou levar o confronto para o Maracanã, mas não conseguiu, junto à CBF, a mudança da data para domingo, né? Com o jogo mantido às 19 horas da próxima sexta-feira, o clube decidiu jogar na Colina mesmo. A ideia era iniciar o principal objetivo da temporada com a presença em massa da torcida vascaína. E para isso o clube entendeu que mudar a partida para o final de semana facilitaria a logística para o público. Como o Fluminense joga no Maracanã no sábado, a agenda do estádio estaria livre no domingo. O Vasco já sinalizou o interesse, né, Zé, de mandar aí alguns jogos dessa temporada no Maracanã para possibilitar que mais torcedores acompanhem e incentivem o time na campanha da Série B, Zé Maria.
Eu espero que, para mim, jogando no Maracanã, jogando em São Januário, né, que é um estádio com uma capacidade menor do que o Maracanã, mas vejo que é um estádio também, né, Antônio, e que o Vasco teve seus momentos de crescimento, né? Então, é uma Série B com um grau de dificuldade muito maior, são três jogos nesta sexta-feira, abrindo a temporada 2022, teremos às 19 horas de sexta-feira, Brusque enfrentando a equipe do Guarani, no mesmo horário o Vasco enfrentando o Vila Nova lá em São Januário, e teremos também na sexta-feira, Tony, às 9h30 da noite, o Bahia fazendo a sua estreia diante do Cruzeiro. Então, vamos torcer, né? Não há muita novidade no Vasco, não. Então, vamos torcer para que o Vasco possa iniciar de pé direito essa competição. Tony, Eu gostaria de colocar aqui no programa de hoje, para não ficar no esquecimento, que ontem, por exemplo, tivemos em Itabuna, no CISO. Né? Você conhece esse colégio em Itabuna?
Estudei lá, Zé, também.
Pois é, tivemos um quadrangular de voleibol masculino, né? Participaram ontem o CISO de Itabuna, Itapitanga, Camacã e a equipe do Sauros, né? Daqui da cidade de Ilhéus, que venceu todas as seleções com uma equipe mista. Aliás, não houve nem a necessidade da escala dos veteranos no jogo de ontem. Destaque nessa conquista desse quadrangular de voleibol para os jogadores Eric, Tauan, Lobão e Marcinho. Né? Esse time do SARI foi dirigido pelos dois nomes de referência máxima da história do nosso voleibol. Estamos falando aí de Lopito e de Marcelo Duzentão. E a gente percebe que mesmo com tanta dificuldade, né, o vôlei de Léo está aí renascendo, né, Tony Café? É uma pena porque aqui em Léo o ginásio de esporte está fechado, não há nenhum tipo de apoio com relação ao voleibol, e esses meninos do voleibol estão treinando graças à boa vontade do Clube Social de Ilhéus, né? E a gente agradece aí ao presidente Alberto Pessoa Filho, porque o social tem tido, né, o apoio que tem feito toda a diferença nesse nosso voleibol. E a pergunta, né, que o Marcelo Duzentão nos fez, né, esse quadrangular de forma tão intensiva, já sinaliza, né, Tony, que de repente teremos a volta aos poucos da supremacia do vôlei leense. Então eu quero parabenizar o time do Sauros, né, e os meninos dessa nova geração, os destaques de ontem, Eric, Tauan, Lobão e Marquinho, que foram os destaques na conquista desse quadrangular de voleibol masculino.
Muito bem, Zé, só para fechar o programa de hoje, o Flamengo pode voltar atrás aí em uma das compras que mais pareciam certas desde o início da temporada, tá? O Flamengo estava apalavrado aí com o Manchester United para ter Andreas Pereira em definitivo, mas o negócio foi travado por conta aí da penhora que o clube correu o risco de sofrer do Banco Central, né? Agora o Flamengo já voltou ao mercado, mas há cada vez mais indícios que a compra do meia não pode ser concretizada, Zé Maria.
Porque tem dificuldades também, né? As dificuldades ainda são evidentes. Né? Então, eu falo dificuldades financeiras também, apesar da gente sempre enaltecer aqui que é muito diferente a situação do Flamengo para os outros três grandes clubes do futebol do Rio, caso do Fluminense, do Vasco e do próprio Botafogo. Mas é isso, né? É um Flamengo, Tony, que nesse momento precisa dar prioridade, né? A volta da qualidade do seu futebol. Né? Tem jogadores, eu acho que isso é que é o mais importante do momento, o Flamengo reconquistar seus bons momentos, ter um elenco qualificado, melhorar essa fase aí. Bruno Henrique, entendeu? Não está jogando absolutamente nada. E no mesmo caminho tem muitos, dentre eles, né, o Everton Ribeiro, que sempre foi referência àquele quadrado mágico, né, do time do Flamengo. Então é um Flamengo que precisa recuperar o seu bom futebol.
Muito bem. E da festa bacana entre Palmeiras e São Paulo, lá no final do Campeonato Paulista, o papelão ficou por conta do Caleri, viu, Zé Maria? O Caleri bateu no celular de um garotinho que estava com a camisa do Palmeiras.
O garoto teria sido um dos gandulas, né? Ainda não há muita explicação.
É garotinho mesmo, não tem nem idade para ser gandula. Ele estava lá.
Então estava na área ali, na saída,
isso,
né? Do Allianz Parque.
Exatamente.
Ficou feio para o argentino, né, Tony?
Exatamente.
Ele deu um tapa no celular. Perdeu o jogo, foi humilhado dentro de campo, porque foi uma goleada, né?
E depois...
Entendeu? Foi um chocolate, né?
E o papelão que ele fez...
E faz um papelão desse, né? Esse é o tipo de comportamento que a gente precisa censurar mesmo, porque esse fato não pode ser repetido, ainda mais quando estamos falando
de criança, né?
De criança, né?
É. Ok, Zé, o programa de hoje vai ficando por aqui, se tiver algo a acrescentar, fica à vontade, pode fazer suas considerações.
Um abraço, Tony, amanhã a gente volta aqui no Gabriela Esportiva, boa noite.
Boa noite, Zé Maria, muito obrigado aí pela sua participação, pelas suas informações, grande Zé, volta amanhã.
Gabriela Esportiva. Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.